Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: Ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou-me a boca, dizendo: Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Vou cantar vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me.
Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me.
Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me.
Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, vosso templo vou prostrar-me.
Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma.
Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me.
Os reis de toda a terra hão de louvar-vos quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: Como a glória do Senhor é grandiosa.
Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me.
Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos.
Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quero lembrar-vos, irmãos, o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firme. Por ele sois salvos, e o estáis guardado, tal como ele vós foi pregado por mim. De outro modo, tereis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmitis-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos doze. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Desde a maioria, ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago. E depois, apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como um abortivo. Na verdade, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéril. A prova é que tenho trabalhado mais do que os outros apóstolos, não propriamente eu, mas a graça de Deus comigo. É isso, em resumo, o que eu e eles temos pregado, e é isso o que crestes. Palavra do Senhor.
Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eis, meus irmãos e irmãs, a palavra da nossa salvação. Meus amados irmãos e irmãs, no domingo anterior, nós ouvíamos a narrativa da vocação do profeta Jeremias, e neste domingo nós também temos a narração da vocação de um profeta, do profeta Isaías. E a liturgia da palavra deste domingo gira em torno do tema da vocação. Nós ouvimos a narrativa da vocação de Isaías, a visão que Isaías tem dos serafins que proclamam que Deus é o Salvador e pergunta a quem será enviado para anunciar a palavra de Deus. E a atitude de Isaías é dizer: eu estou perdido, porque eu vi a face do meu Senhor, eu já não sou digno mais de viver. E eis que o serafim toca a boca de Isaías a fim de purificá-lo, e eis que já Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Meus irmãos e irmãs, toda e qualquer vocação, chamado que o Senhor nos faz, a missão que o Senhor reserva a nós, é sempre, inicialmente, uma iniciativa de Deus. É Deus que toma o primeiro passo, que dá o primeiro passo. É Deus que vai ao encontro do homem para chamá-lo a seguir. É Deus que toma a iniciativa de abrasar o coração dos seus filhos e filhas. É Deus que se aproxima dos homens e mulheres, de cada um de nós, para tomar-nos para Ele. A iniciativa de toda e qualquer missão, de toda e qualquer vocação, é primeiramente de Deus. Deus convida, Deus atrai, Deus inquieta o nosso coração, Deus aquece o nosso coração, Deus nos busca, Deus nos toma para Ele. A primeira iniciativa é primeiramente de Deus. O primado de toda e qualquer missão, o primado de toda e qualquer vocação, é sempre do Senhor. Sabem por quê, meus irmãos e irmãs? Porque senão nós nos cansamos, porque senão nós nos fatigamos. Se o primado, se o primeiro lugar de toda missão, de toda vocação não for Deus, nós nos cansamos, porque vamos ficar somente na rebarba da vocação, somente na exterioridade da vocação, e nós vamos esquecer de que quem fez o chamado é o próprio Senhor. E assim o Senhor chama, e assim o Senhor convoca, cada um dentro de uma missão na vida da igreja. A primeira vocação que o Senhor nos faz, o primeiro chamado que o Senhor nos faz, além da vocação à vida, é a vocação batismal. O Senhor nos convida a ser discípulos dEle, o Senhor nos convida a estar com Ele, o Senhor nos convida a também nos colocar na fileira daqueles que buscam seguir o Senhor. Jesus nos convida, nos convoca para assumirmos o discipulado, o seguimento, cada dia na nossa vida, a abrasar e inquietar o nosso coração
e nós procuremos cada dia mais, conhecendo a Jesus, amando, segui-lo com mais integridade da nossa vida. Se nós assim compreendemos que o Senhor nos chama à vocação batismal, à vocação à santidade, aos poucos nós vamos reconhecendo que essa vocação batismal também nos impulsiona a abraçar outros meios, outros caminhos, outras vias que nos comprometem ainda mais com o reino de Deus e nos torna mais autênticos discípulos do Senhor. Alguns abraçam a vocação ao matrimônio, outros abraçam a vocação sacerdotal, outros abraçam a vocação de ser pai, de ser mãe, outros abraçam uma vocação missionária, outros abraçam uma vocação de consagrado, de consagrada, outros abraçam uma missão de servir ao próximo, de assumir um apostolado em meio às atividades do dia a dia. Outros se engajam em alguma pastoral, em algum movimento, em alguma dimensão, algum trabalho na vida da igreja. É doação de vida que faz. Cada um a seu modo, mas todos contribuindo a fim de que o reino de Deus aconteça. Se o chamado é de Deus, se o primeiro passo é do Senhor, o segundo passo é humano. O segundo passo é nosso. Que temos um coração generoso, o Senhor chama e encontra um coração humano disposto a responder também como o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me. Um coração assim como o do profeta Isaías, e como deve ser também o nosso, deve ser um coração disposto a fazer o reino de Deus, a acolher o chamado do Senhor. É um coração que enxerga, que sabe discernir no dia a dia da sua vida o chamado do Senhor. Não vamos, meus irmãos e irmãs, encontrarmos face a face com o Senhor para sentirmos-nos chamados, sentirmos-nos atraídos. Mas o Senhor se utiliza de diversos modos e maneiras para comunicar a sua vontade, para nos convocar, para nos eleger, para nos chamar para perto dele. Ele se utiliza de pessoas, se utiliza de situações, se utiliza dos nossos momentos de oração, de celebração. O Senhor está a todo momento chamando-nos. E é preciso estarmos atentos para que nós não desperdicemos esse chamado do Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós ouvimos no Evangelho, Jesus, na narrativa de Lucas, Jesus que chama os discípulos, que chama os apóstolos. Após uma noite longa de trabalho fatigante, aqueles homens nada pescaram, retornam para a praia, cansados, até mesmo desanimados, desiludidos, sem esperança, porque passaram a noite inteira se dedicando a pescar e a pesca não foi tão rentosa. Mas eis que aparece um homem e diz: avancem para as águas mais profundas, lançai as redes. E a primeira atitude de Pedro é: Senhor, nós estamos cansados, pescamos a noite inteira e não foi lá grande o nosso sucesso. Mas em atenção à tua palavra, lançaremos as redes. Meus irmãos e irmãs, nós também podemos estar cansados, podemos estar fatigados, podemos estar sem esperança, mas o lançar as redes, o voltar de novo ao alto mar, o retomar a confiança, o buscar a esperança, não é simplesmente olhando pela nossa própria força. Não é unicamente olhando o fruto do nosso trabalho. É lançar as redes, voltar em alto mar, porque confiamos na palavra do Senhor. E porque confiaram na palavra do Senhor, meus irmãos e irmãs, a pesca a partir daí foi frutuosa. Pescaram tanto que as barcas não deram conta. Quem se lança, quem se deixa conduzir pelo Senhor, meus irmãos e irmãs, estes recebem a recompensa. Estes são capazes também de ter as suas forças revigoradas, reanimadas. E para isso é preciso querer estar com o Senhor. É preciso querer ouvir o seu chamado. É preciso nos comprometer com Ele. Nós ouvimos aqui, na segunda leitura, Paulo falando da sua vida, da sua vocação. O Senhor apareceu a meus irmãos e a mais 500. Também apareceu a mim no caminho para Damasco, não como a um dos apóstolos. Sou um abortivo, ou seja, encontrei-me com o Senhor fora do tempo. Mas mesmo assim, eu me torno apóstolo, porque ajo, não por minhas forças, mas pela graça de Deus que age em mim. Meus irmãos e irmãs, imagina a guinada da vida de Paulo, de perseguidor a um cristão apaixonado pelo Cristo, anunciador, leva a palavra do Evangelho, prega Jesus Cristo, prega o batismo. Ora, ninguém faz uma mudança de vida dessa forma se não for por uma atração muito grande. Ninguém larga uma vida por causa de qualquer outra coisa, larga um estilo de vida, um modo de viver, por causa de alguém muito importante. Se não, essa mudança é passageira, é temporária, se esvai com o tempo. Paulo, não. Muda, transforma, porque faz o encontro com o Senhor, porque segue ao Senhor, porque também dá resposta ao chamado que o Senhor lhe faz, responde com generosidade. Meus irmãos e irmãs, nosso compromisso de fé deve ser com Ele. Não pode ser com o padre, não pode ser com uma ou outra pessoa, porque senão cansa, senão a esperança vai embora, o ânimo desaparece. Agora, se o nosso encontro é com o Senhor, se o nosso compromisso é com Ele, se damos atenção à sua palavra e lançamos as redes, mesmo no cansaço, mesmo na noite fatigosa, nós vamos nos sentir reanimados por Ele. Nós vamos nos sentir esperançosos, porque estaremos realizando a vontade do Senhor. Meus irmãos e irmãs, Lucas coloca o chamado dos discípulos, dos apóstolos, dentro desse contexto dos pescadores. Talvez Jesus pudesse escolher até outras pessoas melhores. Talvez, se fôssemos nós a convidar os apóstolos, escolheríamos outras pessoas a partir de outros critérios. Talvez não escolheríamos Pedro, que traiu, que negou Jesus. Talvez não escolhêssemos Judas, que traiu Jesus. Talvez não escolhêssemos Mateus, um cobrador de impostos, que explorava o povo. Talvez não convidássemos os outros. Alguns até saíam para evangelizar com Jesus, e quando passaram pela Samaria, uma aldeia não os acolheu. Ele disse: Senhor, manda fogo, queima todos lá, acaba com aquela aldeia. Ou seja, segundo critérios humanos, talvez estes homens não tivessem grandes capacidades para ser os discípulos do Senhor, os apóstolos sobre o qual Jesus Cristo iria construir, edificar a sua igreja. Tanto que diz, confirma a Pedro a vocação de ser o alicerce da igreja. Mas no finalzinho do evangelho, ouvimos: e eles retornaram para a margem, largaram suas barcas e seguiram a Jesus. Aí está a capacidade que diferencia estes homens, às vezes, de muitos de nós. A capacidade de largar alguma coisa por causa do Senhor. De deixar algo para seguir inteiramente a Jesus Cristo. A abandonar alguma coisa na sua vida, algum pecado. Abandonar as paixões, as amarras, para se tornar verdadeiramente discípulo do Senhor. O grande diferencial destes homens é que foram generosos com o Senhor. O diferencial deles é que souberam responder sim. É que souberam levar adiante o chamado. Que nós também possamos, como estes homens, sermos generosos com o chamado do Senhor. E dizermos como o profeta Isaías: eis-me aqui, envie-me. Por isso, meus irmãos e irmãs, avancemos para as águas mais profundas. Avance você para as águas mais profundas. Seja mais audaz, seja mais corajoso na sua entrega para com o Senhor. Mais corajoso, mais audaz na sua vida matrimonial. Entregue-se mais. Entregue-se mais no seu comprometimento com o Senhor no batismo. Entregue-se mais no seu trabalho, no amor ao próximo. Entregue-se mais em gesto concreto de generosidade, de amor, de perdão. Entregue-se mais em acolher o seu irmão, a sua irmã, para que a nossa vida não seja desperdiçada, mas seja sempre um sim, numa resposta amorosa e generosa ao grande propósito que o Senhor nos faz de cada dia mais amá-lo e segui-lo com aquilo que temos, com a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.